esta tarde em direto a Inês Alexandre, é a coordenadora e responsável de um movimento que quer mudar a vida de jovens em todo o país. Isto é do entusiasmo. Em contextos mais ou menos desfavorecidos, este movimento pode fazer toda a diferença. Chama-se Transformers, pega nos talentos de cada um e coloca-os ao serviço de todos. Vamos saber como e vamos também saber mais sobre uma aplicação que lançaram, entretanto, para combater o isolamento em tempo de pandemia. Inês, bem-vinda!
Obrigada e obrigada por este entusiasmo na recepção.
Bem-vinda, Inês.
Nota-se muito, não é?
Obrigada.
Até me vou atropelando.
Sim, sim.
Oh, Inês, vocês nasceram em 2010. O que é que vocês fazem exatamente, para quem não vos conhece?
Sim, nós nascemos em 2010 com o entusiasmo de revolucionar a participação cívica e social dos jovens na comunidade, porque percebemos em 2010 que a malta mais jovem não se envolvia. E fomos um bocadinho ao fundo da questão e acreditamos ainda hoje que as pessoas que não se envolvem é só e apenas porque ainda não encontraram uma forma boa de fazer a diferença, ou uma forma fixe, como nós costumamos dizer. Portanto, o movimento Transformers nasce com esta ambição de aumentar os índices de envolvimento cívico e social das pessoas nas suas comunidades, e o como é que eu acho que é aqui um bocadinho o nosso secret sauce, porque é através de talentos. Portanto, nós temos mentores voluntários que partilham o que mais gostam de fazer, desde o desporto até à cultura, às artes, à culinária, tudo o que possam imaginar. Temos mais de 60 atividades no terreno e partilham estas atividades com crianças e jovens em risco, essencialmente em lares de acolhimento, instituições, prisões infanto-juvenis, bairros sociais, escolas com elevado índice de sucesso escolar, e o que nós queremos é que no fim do dia eles não sejam expertos na atividade que estão a aprender, mas sim que se tornem agentes de mudança e partilhem o payback. E é daqui que nasce esta noção de payback, é daqui que nasce a nossa aplicação que tão bem estavam a falar.
Sim, que nasceu para combater aqui o isolamento também neste tempo de pandemia. Já agora partimos já para esse payback. Portanto, a ideia é lançar um desafio todos os dias até ao final deste mês. Como é que está a correr? Estamos quase a terminar, não é?
Exatamente, estamos quase a terminar, temos mais de 130 utilizadores diários, portanto acho que é um número bom para uma primeira estreia nossa. E o porquê disto? Porque as nossas atividades têm um grande valor, que se chama efetivamente payback, que significa dar retorno à comunidade através do que tivemos a aprender. E este ano, com o isolamento e com o Covid, também nós nos vimos obrigados a transportar toda a nossa intervenção para online, e as atividades de payback que cada turma pratica ficaram bastante comprometidas. Portanto, decidimos fazer disto uma oportunidade e criar então uma atividade que fosse dos Transformers para a sociedade em Portugal, e desafiamos então todos os nossos aprendizes, que são estas ditas crianças e jovens que estão de alguma forma posicionadas mais desfavorecidamente, desafiámos-los a identificarem um problema na sociedade que estavam a sentir naquele momento, e efetivamente esta noção de falta de recreio, de falta de contacto com o próximo, de falta de estar no porto seguro, que muitas vezes é a escola, deu origem a esta ideia então de criarmos uma aplicação que desafiasse as pessoas todas a se envolverem mais.
E quantos aprendizes é que já mobilizaram no total, fora aqui também a aplicação, há a ideia desse número, Inês?
Sim, desde 2010 nós já mobilizamos mais de 6 mil aprendizes, atualmente estamos a trabalhar com cerca de 700 todos os dias, portanto temos vindo a crescer a largos passos. Hoje em dia estamos em mais de 20 cidades do nosso município com este projeto, que é Escolas de Superpoderes, que é este projeto de partilha de talentos. Portanto, já são uns números redondos muito bons.
Sim, já é muita, muita gente. Mas eu li alguns que vocês começaram por fazer um pitch para o Bill Gates. Eu li bem,
exatamente.
Não?
Sim.
Então?
Muito bem. Em 2010, um dos nossos fundadores, que é o João Brites, foi convidado para representar a juventude portuguesa no Fórum Económico Mundial em Davos. E neste Fórum Económico estão sempre os grandes líderes mundiais, e existia uma sala de pitch onde nós nos podíamos candidatar para irmos apresentar uma ideia que tivéssemos. Naquela altura o João andava a dar aulas de breakdance no seu bairro e tinha percebido isto, que era sempre que nós partilhávamos o que mais gostávamos, envolvíamos os miúdos todos que estavam ali presos
esse
a fazer
superpoder,
as maneiras,
não é?
Etc. Exatamente, portanto o breakdance é o talento e o superpoder do o João, e o João foi apresentar esta ideia a uma sala cheia de líderes mundiais, e um deles era o Bill Gates, e a nossa ideia inicial era: imaginem que bom que era termos um mundo onde toda a gente partilha efetivamente o que mais gosta de fazer, para todos conseguirmos pular para a frente. E sim, foi nesse dia que nasceu o nome Transformers, e foi de uma conversa também com o Bill Gates que nasce este nome e este conceito.
E vocês têm uma necessidade de financiamento, como é que isso funciona exatamente, Inês?
Uhum.
Para quem nos está a ouvir perceber.
Sim. Nós também temos crescido muito a esse nível, portanto entre 2010 e 2014, 2015 nós fomos totalmente financiados por fundações, a Fundação EDP e a Fundação Montepio durante os nossos 4 primeiros anos garantiam o nosso funcionamento a nível monetário, que era só para pagar as despesas dos voluntários, despesas de deslocação, seguros, etc. E o que começou a acontecer em 2015 é que nós começamos a ter muitos pedidos de muitos municípios. Portanto, muitas cidades criam a metodologia dos Transformers, nós éramos só um grupo de amigos que, pronto, tinha todo este entusiasmo e que queria mesmo muito fazer a diferença, e decidimos parar um ano, entre 2015 e 2016, e estruturar a profissionalização e o crescimento do projeto, e criamos então o nosso próprio modelo de negócio, que numa fase inicial era um modelo de franchising social com a Escola dos Superpoderes. Portanto, qualquer pessoa em qualquer sítio podia se candidatar para ter uma escola de superpoderes mediante um FII de pagamento, e a nossa ideia utópica era que nós íamos estar em todos os cantinhos deste país. E foi um processo extremamente interessante, primeiro porque falhamos quase redondamente e aprendemos imenso com isso, e segundo porque nos permitiu ter esta força de parar. Alguns de nós despediram-se, rumamos todos ao Porto e tínhamos 6 meses para aprender tudo o que sabíamos, ou tudo o que podíamos, melhor dizendo, sobre economia de impacto, e então estruturar este modelo de negócio, que atualmente é um modelo de FII de pagamento. O que é que isto significa? Os nossos 3 projetos são as Escolas de Superpoderes, o iLead e a Tea Academy. O iLead é capacitação para dirigentes associativos, e a Tea Academy é uma escola de participação cívica e social, são mediante um pagamento de FII. Portanto, os municípios contratam-nos e pagam um FII por turma por ano, e isto permite-nos ser autossustentáveis, e nós temos esta política interna de que ninguém fica sem os Transformers por falta de financiamento. Portanto, ainda assim nós vamos a algumas candidaturas e a alguns prémios para conseguirmos abrir uma bolsa anual entre 3 a 10 instituições ou escolas, se puderem candidatar, para terem a nossa intervenção a custo zero.
E, portanto, para quem está a ouvir e quiser mais informações, é simples, vocês têm um site, basta escrever movimentotransformers.org e está lá tudo, estão também nas redes sociais. Oh, Inês, mas falando aqui um bocadinho do teu percurso, como é que te tornas líder, no fundo, deste movimento? Tu és licenciada em Psicologia do Desporto, és mestre em Desporto Adaptado, foste escuteira, atleta de alta competição em hóquei em patins e fizeste voluntariado em São Tomé e Príncipe, e foi aí que se deu o clique?
Foi aí que se deu o clique, mas melhor do que isso, foi em São Tomé e Príncipe que eu conheci os Transformers. Portanto, eu conheci esta gente boa na outra ponta do mundo uma semana antes de me vir embora. Uma semana antes de me vir embora, eu estava em São Tomé há mais ou menos 2 meses numa missão de voluntariado internacional, e a Joana, que era a coordenadora dos Transformers aqui na Zona Norte, chegou ao terreno com uma t-shirt toda gravitada e cheia de boa energia, e eu perguntei-lhe que projeto era aquele. Bem, ela, de uma forma muito apaixonada, falou-me sobre os Transformers, e eu disse-lhe: olha, aconteceu o que acontecer, quando chegar a Portugal eu quero muito ajudar-vos. E foi assim. Naquela altura eu estava a viver em Lisboa, a sede base dos Transformers eram em Lisboa, e nós estávamos naquela transição para um modelo de negócio profissional. Portanto, eu arranco com os Transformers em 2015, já nesta fase de profissionalização dos Transformers e já com esta ambição, e depois no fim de 2016 despedi-me do meu trabalho em Lisboa e arrumei para o Porto para conseguirmos efetivamente profissionalizar isto, mas foi tudo de uma forma muito orgânica.
Já fazias voluntariado, depois acabaste por estar neste projeto, mas essa capacidade para liderar, como é que se vai lidando com a frustração? É com essa tua bagagem no desporto também? Imagino que tenha ajudado, não é?
Sim, eu acho que a bagagem do desporto ajuda a muita coisa, não é? E essencialmente a sermos extremamente resilientes e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, este mundo do voluntariado e este mundo da economia de impacto também é um mundo onde existe imensa competição, portanto, mesmo nós aqui temos que sambar muitas vezes e andar aqui com o ritmo de muitas outras organizações e de muitos municípios e de entidades governamentais. Portanto, o desporto trouxe-me esta capacidade de liderança, mas eu acho que acima de tudo me trouxe uma capacidade empática de me colocar no lugar do outro. E nós temos muito esta necessidade todos os dias, esta empatia de nos colocarmos no lugar do outro quando ouvimos um não, quando não conseguimos chegar a mais miúdos porque só existe financiamento para conseguirmos chegar a 700, portanto tudo
Inês,
isto...
E traz-vos também essa capacidade de resiliência, porque os problemas são muitos e as soluções nem sempre são fáceis e nem sempre estão aí à mão de semear.
Sim, e aprendes a esperar. Eu sou extremamente impaciente e era muito impulsiva, e os Transformers ensinaram-me a esperar e a não ser impulsiva, porque às vezes as coisas acontecem no momento certo. E nós dizemos isto muitas vezes, há muitos momentos em que estamos com a chamada corda ao pescoço e acontece alguma coisa que nos dá um impulso gigantesco, e se calhar era uma coisa que nós estávamos a namorar há 2, 3 ou 4 anos e que aconteceu naquela semana. Portanto, acho que sim, esta capacidade de resiliência é chave de ouro.
De continuar a tentar apesar das dificuldades. Acho que li ou ouvi numa entrevista tua uma frase, eu não sei se tu fazes disto lema ou não, que é gastar energia com as pessoas certas. Isso foi também algo que foste aprendendo no caminho?
Sim. Não só no caminho profissional, mas também no caminho pessoal, mas a verdade é que eu também faço um bocadinho lema de vida de não separar a minha entidade profissional e a minha entidade pessoal, e há muitas pessoas que me conhecem como a Inês dos Transformers ou como a Inês dos Patins, porque faço muitas talks dos Transformers em patins, e neste caminho nós vamos sendo abordados por muitas pessoas mesmo, mais do que as pessoas muitas vezes têm noção. E este é um lema que nós enquanto equipa também temos, que é vamos apostar as nossas energias mediante as energias que também apostam em nós, porque há muitas pessoas que se vão aproximando para perceber como é que a coisa se faz e depois afastam, só há muitas pessoas que querem muito perceber como é que tu chegas aqui ou como é que tu chegas ali, e eu acho que apostar a energia nas pessoas certas é uma daquelas coisas que mais retorno te dá, porque estás a garantir que estás a filtrar a tua rede.
E ao longo do tempo foi possível confiar. Perceber melhor quem são essas pessoas certas?
Sim, claro que sim. Ainda hoje, não é? Há muitas pessoas que vão e vêm, mas a verdade é que a minha certeza sobre as pessoas certas se mantém, e acho que é muito graças a isso nós também temos um bocadinho esta cultura de equipa e esta resiliência toda, porque nós apostamos nas pessoas certas e são essas as pessoas que apostam em nós no dia-a-dia e confiam em nós.
Isso é muito importante e também te ajudou, imagino, falavas há pouco dessa frustração que é sentir que às vezes não podemos chegar a toda a gente, não é? Isso acontece, é um processo natural, mas aceitar isso acredito que também custe. Tu neste teu percurso tens alguma história de alguma criança que vocês tenham transformado de facto a vida daquela criança e que tenha sido mais marcante e que tenhas pensado, ok, foi para isto que eu me juntei ao movimento Transformers? Não sei se é muito fácil chegar a alguma história, mas enfim.
Não, é fácil... Na verdade, nós temos muitas, e temos alguma sorte por isso, alguma sorte conquistada, porque formamos muito bem os nossos voluntários e isso faz toda a diferença, mas temos muitas histórias dessas, e eu acho que o nosso grande dado de impacto é ver os nossos miúdos a se transformarem em mentores. E há uma história destas, de uma aprendiz nossa, que é a Joyce, que... é uma imigrante brasileira e chegou a Portugal em 2017. Foi no ano em que nós demos este pontapé de saída e fui eu que fui apresentar à turma dela a atividade que eles iam ter, porque são sempre os miúdos que escolhem o que é que querem aprender. Portanto, eu cheguei lá, aquilo era numa escola em Matosinhos, e disse-lhes: olha malta, destas atividades todas, o que é que vocês querem aprender? E a turma escolheu surf, mas a Joyce nunca se manifestou e tinha um olhar super longe, e eu quando saí da sala disse: está ali o nosso desafio do ano. E estava mesmo, era alguém com pouquíssimas capacidades de comunicação e de se relacionar, com uma história de vida muito dura e muito pesada, e nós apostamos as fichas todas naquela pessoa, e 2 anos depois a Joyce tornou-se nossa mentora de capoeira, com uma postura irreconhecível, é uma pessoa nova, e esta é uma história muito marcante para nós. Primeiro porque acompanhou o nosso crescimento profissional e depois porque a Joyce voltou para o Brasil há uns meses, antes da pandemia, e nós estamos todos aqui unidos para a trazer de volta. Portanto, é esta fraca divisão entre o que é pessoal e o que é profissional que muitas vezes acontece quando se trabalha com tanto coração. Portanto, há muitas histórias de outras Joyces, mas esta foi efetivamente uma história que acabou por marcar a equipa toda.
Claro, dizia eu que não era fácil porque imaginava que fossem muitas as histórias de facto, mas obrigada pela partilha, Inês. Para quem te está a ouvir, quer conhecer mais sobre o movimento Transformers, é fácil, movimentotransformers.org, também nas redes sociais. A Inês Alexandre é coordenadora, é responsável por este movimento nacional de voluntariado. Inês, muito obrigada pela tua disponibilidade, boa sorte, tudo a correr bem, vão dando notícias.
Obrigada a nós. Obrigada, um beijinho.
Obrigada, até à próxima.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.